Eu quero trabalhar com você. A gente está nessa série sobre o Reino de Deus. E hoje eu quero trabalhar uma, não é uma ministração, é um tema que eu já trabalhei algum tempo atrás. E quero voltar nesse tema, porque ele é um tema que está, de uma forma muito direta, ele carrega a mensagem do Reino. E eu acho que a gente precisa e deve entender que o Reino de Deus carrega, eu diria que são duas colunas principais onde a gente precisa sempre manter atenção. O Reino de Deus é um reino em movimento, é um reino em expansão. O Marcelo falou e leu de novo o versículo que a gente tem trabalhado, que é sobre esse reino que se move e que vem trabalhando em cima de, baseado em cima de esforço. A Bíblia, a palavra certa, na verdade, lá original é, ele vem até com um nível de violência, não violência física, mas ele vem criando o lugar onde ele não tinha. Então, uma das colunas do reino é você entender e sempre lembrar que o reino é esse movimento em expansão. Então, desenvolvimento, aumento de capacidade, viver no lugar onde você literalmente consegue reconhecer que as coisas hoje não são iguais elas eram ontem. Tá, essa aqui, para mim, é uma verdade, uma temática que a gente absorveu como casa. Na verdade, a casa nasceu dentro dessa perspectiva de permanecer em movimento. Somos uma igreja, uma família que está sempre procurando descobrir o que mais Deus está fazendo e não somente o que Ele fez ontem. Olhar para esses lugares e saber o que Deus fez e manter as memórias daquilo que Deus fez é importante, mas lembrar que Deus está fazendo coisas novas é essencialmente importante. Então, para mim, aqui tem duas extremidades. Uma delas é essa extremidade, essa pista, que é a memória de que o reino de Deus, ele não para. Ele é um reino em expansão, é um reino em movimento. Talvez o maior desafio do povo que, quando sai do Egito, foi eles entenderem que Deus estava tirando eles de uma estação que era uma estação de mais de 430 anos de estarem parados para um estilo de vida que seria um estilo de vida em movimento. Porque eles não só estavam se movimentando dentro do deserto, mas a entrada na terra prometida, a entrada na promessa seria um estilo de vida modulado no pensamento de que ele, na verdade, a entrada na terra prometida, a passagem do Jordão, era uma mensagem profética sobre o mover do Novo Testamento. E ali foi a grande dificuldade de entendimento, porque o povo espanou e não conseguiu entrar na primeira chance de entrar na terra prometida. Eles vinham da expectativa de que eles iriam entrar e Deus simplesmente entregaria tudo para eles, assim como era no deserto. A mensagem da terra prometida era uma mensagem de conquista, de esforço, de força, de desenvolvimento, de mudança de mentalidade. Deus disse para o povo, ele disse: eu não vou dar toda a terra para vocês. A terra é toda de vocês, mas eu não vou dar para vocês. E ele diz: não vou dar, não vou tirar todos os inimigos de cima da terra, porque se eu tirar os inimigos de cima da terra, ela vai ser populada, ou vai ser cheia de animais e de bestas, e de feras. E isso seria mais mal para vocês do que os seus próprios inimigos. O que você está dizendo? Deus está dizendo o seguinte: eu vou deixar um nível de resistência, porque um nível de resistência, um nível de pressão sobre você, coloca você no lugar onde você precisa frequentemente voltar e dizer: Deus, o que você está fazendo? Porque eu não sei como resolver essa situação. E o povo não estava entendendo isso. Então, existe uma verdade que é: o reino de Deus está em movimento. Fala comigo, movimento. Movimento, o reino de Deus é movimento. Então, é o que frequentemente nós olhamos como liderança, e a pergunta que a gente se faz é: a gente ainda está em movimento? E você precisa fazer essa pergunta para si mesmo. Minha vida cristã, minha caminhada com Deus, meu relacionamento com Deus, está onde? Ele está em movimento ou ele está em um nível de estagnação? E se ele está em um nível de estagnação, você precisa começar a se movimentar, porque provavelmente você está perdendo o movimento da nuvem. A nuvem representa a presença de Deus, representa a Shekinah de Deus, representa essa manifestação constante, onde você está vivendo sob pressão, mas você também está percebendo que Deus está fazendo algo no meio dessa pressão. Você consegue entender? Faz sentido? Muito bem, essa é uma das vezes. A segunda das vias que eu quero olhar é que esse mesmo reino que está em movimento, e que é um reino desafiador, e que é um relacionamento com Deus que tem muito essa característica de o desafio constante, também carrega a verdade de que a gente precisa voltar e olhar algumas coisas para não esquecer daquilo que Deus já fez. Provérbios diz: não remova os limites que fazem divisão nas terras. Esse provérbio diz o quê? Você comprou um terreno de 300 metros quadrados e você não quer levar para casa uma escritura de 300 e pagar o imposto por 300 e teu vizinho roubou 100, sim ou não? Mas também está dizendo: não tire de alguém aquilo que não te pertence. Esse é o primeiro princípio mais simples que você pode ler com esse versículo. E essa é uma verdade que está no versículo: não remova os marcos e os limites antigos. Mas a Bíblia carrega muito mais do que só a verdade aparente. Esse versículo e todos os versículos da Bíblia, eu quero que você entenda isso. A Bíblia inteira, se eu fosse comparar a Bíblia com alguma coisa, compararia com a matemática. Existe uma infinitude dentro da infinitude. Eu lembro quando eu estava na escola, não lembro do dia, mas lembro exatamente do momento. Eu sei que você vai, talvez você dê risada, mas eu lembro de quando o professor disse assim: a matemática é infinita, os números são infinitos dentro dos próprios números. Eu lembro dele dizendo aquela manhã: entre 1 e 2 existe um infinito de números. Entre 1 e 1,1 existe um infinito de números. Entre 1 e 1,01 existe. Você entende o que eu estou dizendo? Existe uma infinidade dentro da infinidade. Quando você olha para a Bíblia, você tem que olhar para a Bíblia e pensar: Deus, o que existe aqui, além do que eu estou vendo, que você, que é infinito, que fala de você? A infinitude de Deus, a grandeza de Deus está debaixo de cada camada que você remove de uma nova revelação. Esse versículo de Provérbios está dizendo e falando de limites de terras, mas ele também está falando o seguinte: não se esqueça das coisas que Deus já fez na sua vida, não se esqueça daqueles marcos que estão lá, porque além de olhar para aquilo que você está conquistando, você precisa voltar e ter certeza que aquilo que Deus já te deu, você não perdeu. Ponto primeiro aqui. Não adianta avançar tão rápido a ponto de que você cresce tanto para frente que você não consegue sustentar aquilo que Deus já te deu. Às vezes a gente fica tão deslumbrado pela velocidade com que Deus está abrindo portas que a gente se esquece de fechar algumas janelas e algumas portas. Está comigo ou não? Provérbios está dizendo o seguinte: você precisa manter a atenção em duas extremidades diferentes. A primeira extremidade, ou uma das extremidades, é aquilo que Deus já te deu, aquilo que Deus já te fez, de onde Deus te tirou, o que Ele te curou, o que Ele te libertou. Você precisa manter essa conquista. Você não pode deixar ninguém, nem nada, invadir o teu território. Mas Ele está dizendo que você também tem que continuar vivendo esse lugar de expansão, porque não adianta. O reino de Deus não é movimento. O movimento acontece dentro da manifestação do reino. Somos uma igreja que está se movimentando, mas movimento não é a pegada da Greenhouse. A pegada da Greenhouse é conquista. Porque movimento pode ser só deslocar o que eu tenho aqui para cá, mas conquista é manter o que Deus já me deu aqui e também conquistar o que está aqui. Você entendeu? Essas são verdades do reino. O provérbio está dizendo o seguinte. E a verdade é que Deus colocou Israel dentro de um território novo. Ele diz: vou passar vocês do Jordão, e à medida que vocês forem crescendo, eu vou dando novos limites, estendendo novos limites para vocês. Mas Deus não disse: eu quero que vocês vão se movimentando para frente. Ele disse: eu quero que vocês vão se expandindo para frente. É a mensagem que está em Gênesis. Qual a mensagem de Gênesis? Deus coloca Adão e Eva no jardim, olha para eles e diz assim: tudo que eu fiz aqui é muito bom, é bom. Mas quando ele olha para Adão e Eva, ele diz: é muito bom. E aí ele diz o quê? Eu quero que vocês dominem sobre os animais, sobre os peixes do mar, sobre toda a natureza, e eu quero que vocês trabalhem na expansão do jardim. Era isso. O projeto de Deus inicial é o mesmo projeto que ainda está sobre a terra, que é expandir. Mas muitas vezes, para expandir, você precisa voltar em alguns marcos e conferir se eles ainda estão nos mesmos lugares. Eu quero olhar com você uma parábola hoje à noite, que traz a característica de um reino que, além de movimento, ele se certifica de que o seu balizamento continua no lugar certo. O meu título de hoje é Alta Produtividade. Eu dei esse título porque quando eu comecei a entrar para o mercado de trabalho, isso tem bem pouco tempo. Eu não diria que é muito tempo, de jeito nenhum. Bem pouco tempo, mas alguns poucos anos. A pegada daquela temporada era melhoria de produtividade. Era o que estava pegando aqui na nossa região. Não sei hoje como que é, se é essa ainda a tônica, mas na época era. A grande tônica das indústrias era fazer mais com o mesmo número de pessoas, com o mesmo recurso e produzir resultados melhores. Produtividade não é só fazer mais, mas é produzir com mais qualidade. Ou seja, a pegada da época tinha muito e carregava muito o que eu diria que é o grande movimento da revolução industrial que ainda vinha e vem se perpetuando. A gente já está começando, ou já estamos dentro de uma nova revolução. A revolução que a gente viveu no século XVIII, começa na metade do século XVIII dentro da Inglaterra, começou a jogar o mundo que nós conhecemos, hoje começou a ser transformado na metade desse século, 200 e poucos anos atrás. Eu sei que quando você pensa em um motor a vapor movido com carvão mineral, isso hoje parece que é tipo assim, bah, isso não é muito interessante. A gente já tem hoje 11 mil satélites circulando na órbita terrestre. Só Starlink tem mais de 3.400, se eu não me engano, sozinho. E aí você diz assim, nossa pastor, você está falando da revolução industrial do século XVIII, enquanto a gente tem 11 mil satélites circulando na órbita terrestre? Esses satélites só estão lá porque um motor a vapor foi feito há 200 e poucos anos atrás. O que eu estou querendo trazer você para cá é, você precisa entender que olhar para o futuro envolve reconhecer algo no passado. Você está sentado aí hoje porque você tem uma história no passado. Aquela história colocou você onde você está hoje. Essas são as duas extremidades. Isso precisa te manter no lugar de movimento. Mas isso também precisa mostrar para você onde você começou. Você precisa considerar esses lugares com honra. Nossa, pastor, mas aquilo é tão distante da realidade que eu vivo hoje. Eu sei. Assim como um dia você usou fralda. Sim ou não? A maioria de nós naquela época a mãe tinha que lavar ainda. Queira Deus que a gente morra antes de ter que usar de novo. É só minha opinião pessoal. Prefiro não estar aqui para ver isso acontecer. Mas você entende que a vida carrega a vida em si. E para mim aqui está um ponto interessante quando a gente pensa na espiritualidade. A gente muitas vezes setoriza, extrai uma coisa de dentro da outra, em vez de olhar isso sob a perspectiva certa. A gente olha para um dos negócios, a gente olha para o trabalho, a gente tenta pensar que o nosso dia precisa ser produtivo. Mas deixa eu dizer um negócio para ti, a sua vida espiritual precisa ser produtiva. Porque produtividade não é o que você faz na vida, produtividade é um estilo de vida que você vive. E o reino de Deus foi feito para ser em alta produtividade. A questão é que a gente divide o nosso olhar entre os nossos negócios e a nossa vida espiritual. Enquanto que a gente deveria entender que a associação dos dois, na verdade, é o coração de Deus. Deus nunca disse que você não deveria ser produtivo. Na verdade, Ele quer que você seja tão produtivo quanto possível. Mas Ele quer que você alinhe os seus olhos para entender que seu olhar primeiro deve começar no seu espírito e depois ele vai para a sua vida. E muitas vezes nós trabalhamos sob a perspectiva errada, onde nós focamos em desenvolver a produtividade na vida secular e pensamos que a vida espiritual é um culto de domingo à noite. Isso não pode estar mais longe da realidade do que a verdade. Como que Jesus fala sobre business. Qual que é a verdade da Bíblia? Sobre money, sobre dinheiro, sobre negócio. Qual que é a verdade? Ele diz para você não fazer dinheiro? Me encontra um lugar que diz na Bíblia que você não é para fazer grana. Ah, pastor, a Bíblia diz que a gente é para ser humilde. Humildade não tem a ver com dinheiro, tem a ver com coração. Se eu não me engano, eu não tenho dinheiro dentro do meu coração. Nunca, se eu tivesse, eu tinha tirado de lá algumas vezes. Que precisei e não sabia de onde tirar. Se tivesse, tinha quebrado o porquinho. Tá entendendo? Ficou ruim essa frase. Mas... só vi depois que eu tinha falado. Tudo bem. Edita e tira depois. Que chato. Tinha matado o porquinho, ficava pior ainda, né? Mas você entendeu. É, a ideia era essa. Deixa eu tentar voltar para onde eu estava. Antes do porquinho. Bom, vamos começar. Você entendeu o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que a Bíblia diz o seguinte: busque primeiro o reino de Deus. Ele não disse para você não buscar dinheiro. Ele não disse para você não dedicar a sua vida a ser muito produtivo nos seus negócios. Ele só disse, cuide para não gerar a inversão, porque a inversão tira você do lugar onde você pode entender como Deus está trabalhando na sua vida a partir da espiritualidade. Você não é um corpo com uma alma, você é um espírito que tem uma alma e habita um corpo. A falta do entendimento de que se eu cuidar da minha caminhada com Deus como Ele colocou na palavra, a falta desse entendimento nos faz fazer negócios, tomar decisões e descobrir que elas não têm prosperidade. Porque prosperidade não é fechar um bom negócio. Prosperidade é fechar um negócio alinhado com a vontade de Deus. Porque o negócio pode dar tanto dinheiro quanto ele quiser. Se ele não estiver alinhado com o coração de Deus, ele não vai ser uma bênção na sua vida. Sim ou não? Está me entendendo? A gente fica olhando isso setorizado, enquanto que você, se você colocar, conseguir se julgar isso, e para Deus isso não é separado. Se a gente conseguir entender que somos um espírito e que Deus está tão preocupado com a Bíblia que você lê quanto com os negócios que você fecha, você conseguiria se relacionar e se relacionaria com Deus de um outro lugar, porque você entenderia que a fonte de toda a riqueza não é o mundo que dá, mas é Deus quem decide. Agora, por que eu estou te dizendo isso? E a gente vai olhar para a parábola. Eu quero que você entenda que alta produtividade é a perspectiva de Deus sobre a vida. Mas não somente ser produtivo, ou melhor, produtividade para Deus é um resultado de como você cuida do seu coração e não um resultado de como você faz as coisas. Quando você divide sua espiritualidade da sua vida, alta produtividade significa uma conta bancária gorda, estabilidade financeira. Para Deus, essa separação te tira do lugar onde Ele realmente pode lidar com a matriz que Ele colocou em você, que é o seu coração. Quando você consegue entender que o coração de Deus, que a perspectiva de Deus, que a divindade que está em Deus é olhar para a vida a partir do seu espírito, você consegue vir para um lugar onde você começa a reconhecer que alta produtividade para Deus não é o resultado que você entrega, mas é a intensidade com que você vive. Porque olhar só para o resultado vai colocar você a enxergar um perfil e afirmar em um perfil que o resultado é bom. E nem sempre é. Porque você pode perder muita coisa para ganhar uma. Vamos lá. Você vai entender melhor. Marcos capítulo 4, versículo 1. Você pode me acompanhar. Marcos 4, 1 tem essa parábola, que é uma das parábolas que é um dos marcos. Essa parábola é literalmente uma estaca de território pela qual você, para a qual, não pela, mas para a qual você precisa voltar o seu olhar frequentemente. E se você ouviu essa parábola ser ministrada nessa igreja, parabéns, você vai ouvir ela pelo menos mais algumas dezenas de vezes enquanto eu for pastor dessa igreja. Porque você vai perceber no meio do contexto dessa parábola que Jesus literalmente faz os discípulos entenderem que o contexto do reino está inserido na atenção com que você cuida do seu coração. Porque como você cuida do seu coração, e coração aqui não é as suas emoções, mas como você recebe tudo com que você recebe de Deus, vai determinar como você vai viver a sua vida, e não só o resultado que você vai ter. Vamos lá, versículo 1 do capítulo 4, parábola do semeador. Voltou Jesus a ensinar a beira-mar, e reuniu-se um número grande de pessoas, uma multidão com ele, de modo que entrou num barco onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira da praia. E assim ensinava muitas coisas por parábolas no decorrer do seu doutrinamento. Então, um ponto importante aqui é: as parábolas eram um cavalo de Troia. A melhor forma de você entender o que eram as parábolas é que elas eram um cavalo de Troia. Elas carregavam dentro a parábola, dentro de si, carregava verdades escondidas. Elas estavam escondidas por dois motivos. Um deles é que era uma forma de jogar a verdade dentro das pessoas através da associação. A parábola era uma história que envolvia o que na época as pessoas conheciam, que era agricultura, tempo, a gente já falou sobre isso, estou só recapitulando para você entender, porque isso aqui é reino de Deus. Mas também estava escondida porque era uma forma de proteger quem não queria viver aquelas verdades. O pastor Bill fala muito isso, ele diz: Deus protege você de certas verdades, porque a verdade que você conhece é a verdade que te julga. A verdade que você conhece te coloca no lugar de liberdade, mas liberdade é coerente com responsabilidade. Toda liberdade que você anda é um lugar de responsabilidade que você fica. Você já leu a Bíblia e ficou assim: meu Deus, eu não queria ter descoberto isso. Sim ou não? Não porque você não queria ter descoberto, mas você se sente assim, nesse lugar de: caraca, agora eu sei disso. E isso está me esticando para viver num lugar que, bem, bem de verdade, eu não estava afim de viver. Já sentiu isso? Se você fez o retiro desse final de semana, você está meio assim: meu Deus do céu, não dá para voltar na sexta e tirar a carga sem saber as verdades, né? Está comigo? Aham, pastor. Já não vai ter ninguém para o próximo retiro. Então, por que Jesus escondia verdades nas parábolas? Ele literalmente escondia verdades nas parábolas, porque esconder verdade dentro dessas parábolas era uma forma de fazer uma seleção natural de o que dizer, para quem dizer e quando dizer. Quando você diz o que tem para dizer na hora errada ou do jeito errado, tudo que você perde é a razão que você tinha. Jesus sabia que a verdade que ele carregava precisava ser protegida de algumas pessoas, e precisava ser protegida para algumas pessoas. Era uma forma de proteção e era uma forma de cuidado. Às vezes a gente está se relacionando com Deus e a gente está dizendo: Deus, por que isso? Por que isso? Por que isso? A gente está falando com Deus e às vezes Deus não está respondendo. Às vezes Deus não responde algumas perguntas que você faz por simplesmente amar você de uma forma sobrenatural. E às vezes a gente não entende isso. Sabe, porque muitas vezes ele quer que você cresça em confiança. E você não cresce em confiança sabendo tudo. Você cresce em confiança quando você tem que andar sem saber a verdade, o completo. Você já fez aquela brincadeira de alguém te segurar e você cair de costas? Sim ou não? Se você passou pela infância, em algum momento você fez isso. Não é confiança quando você olha para trás para ver se alguém está te segurando. É confiança quando você não precisa olhar para trás. Às vezes Deus está fazendo você caminhar em um lugar, em um território escuro, que você não está enxergando à sua frente, porque Ele está trabalhando com a sua fé e com a sua confiança. Escuta, Deus nem sempre vai te dizer tudo. E Ele não deixa de ser Deus por causa disso. Ele não deixou de chamar por causa disso. Aí no versículo 4 ele continua: e ao semear, então, e eis que saiu o semeador a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, porque não tinha raiz, e secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos cresceram, e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em uma boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo 30, 60 e 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aí no versículo 10 ele começa agora a explicar a parábola. Quando Jesus ficou só, para aqui. Então, Jesus contou a parábola. A multidão veio, ele vai para um barco, sai de terra e ele está se comunicando com as pessoas daqui para lá. E tem uma multidão de pessoas ouvindo e ele conta a parábola. Hã? Contou a história. As pessoas estão ali: nossa, que linda história, né? Ah, o semeador, é verdade, a gente também semeia na terra. Agora, olha isso aqui. Quando Jesus ficou só, com os que estavam com ele e os doze, então interrogaram a respeito das parábolas. Você sabe quando que a explicação da parábola veio? Não foi para a multidão. A explicação da parábola foi para um número muito inferior de pessoas que decidiram ficar junto com os discípulos porque queriam fazer perguntas para entender o que eles não tinham conseguido compreender. Aqui se percebe algo. Existiam aqueles que ouviam, mas existiam os que, além de ouvir, se tornavam conhecedores das verdades escondidas nas parábolas. Não é o que você ouve que te transforma, é o que você conhece que te transforma. Se você conseguir entender o contexto que eu vou ministrar para você hoje, em algum momento você vai se sentir desconfortável, mas esse desconforto, ele tem o poder de transformar a velocidade e a intensidade que a sua vida e a sua caminhada com Deus se desenvolve, tá bom? Tá comigo? Então, vou te pedir para permanecer com seu coração aberto e disponível para o Espírito Santo falar com você. Então, o que está acontecendo aqui é que existe uma classe de pessoas, dentro dessa multidão, existia uma classe de pessoas que tinham uma mente muito mais produtiva que a maior parte das pessoas. Pastor, por que eles tinham uma mente mais produtiva? Porque eles estavam dispostos a tirar e produzir mais resultado com a mesma quantia que Jesus tinha entregue. Eles tinham espírito de excelência. Eu ouvi a parábola, mas você quer saber, tem alguma coisa a mais para sair dessa parábola? Eu vou ficar aqui. Poxa, mas está indo todo mundo embora. Não, vocês podem ir. Eu tenho uns caras aí que ficam com Jesus sempre, e eu ouvi algumas coisas deles, eu vou ficar com eles. A Bíblia diz que as pessoas, a multidão foi embora, e um número menor de pessoas ficou, porque eles queriam ouvir e descobrir o segredo que estava dentro do cavalo de Troia. Eram pessoas que não estavam só buscando informações de Jesus, ou uma boa pregação, ou um ambiente legal, mas estavam buscando porque eles queriam conhecer a verdade que ele carregava. Não é sobre o que você ouve pregar em um culto, é sobre a verdade que você leva para casa do seu culto. Todos nós ouvimos a mesma pregação. Todos nós somos afetados. Os nossos ouvidos ouvem as mesmas palavras. Mas não é sobre a pregação que é pregada, é sobre o meu coração quando escuta. O posicionamento que eu tenho com a verdade que eu estou ouvindo vai me fazer ser mais produtivo, menos produtivo ou até mesmo improdutivo. Em algumas Bíblias, em algumas parábolas, assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Sabe por que que era para quem tem ouvidos para ouvir, ouça? Significa que nem todos que ouvem, ouvem. Ouvir e escutar são coisas diferentes. Escutar é a capacidade de perceber sons. Ouvir precisa irremediavelmente carregar a verdade sobre ouvir, interpretar e aplicar. aquilo que você ouve de Deus e não aplica na sua vida faz de você um mero ouvinte. A Bíblia diz: sejam ouvintes, mas sejam praticantes e não somente ouvintes. Muitas vezes a gente pensa que porque a gente está ouvindo uma pregação, a gente está ouvindo um pregador no YouTube, a gente está ouvindo um podcast, a gente está ouvindo uma mensagem, que aquilo está construindo algo incrível em nós. Não, você não está construindo nada em você, meu filho. Perdão te estragar a tua noite. Isso não constrói nada em você. O que constrói em você é quando você desfragmenta o segredo que está por trás do que você está ouvindo. Isso precisa envolver a mente que Deus te deu de processamento. Versículo 11. Então, antes do versículo 11. Então o que Jesus está fazendo? Ele está agora... A parábola era também um meio de seleção. Jesus não era seletivo nas pessoas que ele queria falar, mas Jesus era seletivo na mentalidade das pessoas com quem ele ia gastar tempo. Não porque ele escolhia pessoas, mas porque as pessoas se faziam escolhidas. Você literalmente ouvia a parábola e decidia se você ia embora com a informação ou se você ficava para receber o segredo. Quantos aqui estão fazendo curso na casa? Deixa eu ver. Sabe o que são os cursos? São os segredos que a gente não entrega nos cultos, porque os cultos são o lugar onde a gente mostra os cavalos de Troia. Os cursos são o lugar onde você vem e você consegue fazer o que esses homens e os discípulos faziam com Jesus depois de ouvir as histórias. A gente vai ficar para perguntar a Jesus: Jesus, escuta, a gente ouviu você falar da parábola, mas o que quer dizer isso? Por que você falou dessa maneira? Qual é a verdade que está escondida aqui atrás? Esses lugares de relacionamento mais íntimo são as mesas. As mesas onde Jesus se assentava e entregava verdades profundas sobre o que é o reino de Deus. O que ele fazia em público era entregar alimento. Mas os segredos eram entregados, eram colocados nos lugares de intimidade. Sabe por quê? Porque isso aqui é um protocolo do reino de Deus. O melhor sempre fica para o final. Vou te dizer onde isso começa. Lembra de Jesus num casamento? Jesus acabou vindo do casamento. E aí a resposta de Jesus é: tenho nada a ver com isso. Se não sou eu que estou casando, vai perguntar para o noivo. E a mãe diz assim: ó, o que ele mandar fazer, vocês fazem. O mestre sala vem depois de água ser transformada em vinho, e ele diz o que para o noivo? Todo mundo serve o primeiro, o vinho melhor, e quando o paladar das pessoas já está sedado, eles servem o pior. Você, pelo contrário, está servindo o melhor vinho no final. Por quê? Porque o reino de Deus anda na contramão do mundo. E o melhor nunca é jogado para a multidão. O melhor é jogado para quem vai aproveitar. Não porque a gente não quer te entregar tudo, mas é porque é impossível de entregar para 200 pessoas algo que deve ser entregue para 20 pessoas. Se você quer o melhor, você precisa entrar, não só vir nos cultos na Greenhouse, você precisa começar a participar dessa família, você precisa engajar com os cursos, você precisa entrar na nossa escola de desenvolvimento, porque você vai conhecer um cristianismo que você não conhecia, eu te garanto. Sim ou não? Quem está aqui na casa já? É isso. Você vai dizer o que a gente diz: eu não sabia que estava na Bíblia. Eu não conhecia essas verdades. O que você acha que Jesus dizia para os discípulos? Nós não somos melhores, a gente só está entendendo o reino de um jeito diferente, e a gente está vivendo alinhado com o que a Bíblia diz. Vamos seguir, versículo 11. E ele lhes respondeu: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino, para quem? Para a multidão? Não, para os que eram intencionais, que tinham uma mente de extrair mais do que pouco. A vocês é dado conhecer os mistérios do reino, mas aos de fora tudo se ensina por palavras. segredos não são falados para qualquer pessoa. Para quem você fala segredos? Para as pessoas que são próximas do seu coração. Por isso que a gente compartilha coisas nos cursos que a gente não vai compartilhar nas pregações. Porque tem coisas que eu não posso dizer aqui, porque eu preciso responder as perguntas depois do que eu te disser. Isso a gente só consegue fazer em turmas pequenas, onde a gente consegue tirar as suas dúvidas e ajudar você a entender as revelações que são carregadas do Reino de Deus. E aí você olha e diz assim: meu Deus, metade do trabalho dessa igreja é em curso, sim, porque é o Reino de Deus que funciona assim. Porque ensino é o modelo de compartilhamento das verdades do Reino, não pregações. Por isso que a gente prega um dia por semana e ensina muito mais do que prega. Porque a verdade é ensinada e não pregada. Porque a verdade é compartilhada na mesa, a verdade é compartilhada no secreto, a verdade é compartilhada em pequenos grupos, onde a gente está compartilhando de coração para coração, onde a gente não está só dando informações, onde a gente está compartilhando verdades que você pega e leva e aplica na sua vida. Então, Jesus estava literalmente procurando pessoas famintas. Versículo 12: para que eles vendo não vejam, e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então lhes perguntou: não entendeis esta parábola? Como compreendereis todas as outras palavras? Olha só, se vocês não entendem essa parábola, como vocês vão compreender todas as outras? O que Jesus está dizendo? Ele está dizendo: essa parábola sobre o semeador que eu acabei de contar, ela é um marco, um protocolo de como o Reino de Deus funciona na vida de cada pessoa. Não é só uma parábola, ela é um protocolo de como o Reino de Deus funciona. Como o Reino de Deus funciona não é como ele funcionava no tempo de Jesus. Como o Reino de Deus funciona é como ele ainda funciona hoje. Por isso que a gente volta nessas histórias e tenta e procura extrair novas verdades, porque essas novas verdades nos fazem ter novas revelações. O que Jesus disse foi: a verdade que você não entende é a verdade que você não compreende. Olha só o que ele diz: não entendeis essa parábola, como vocês compreenderão todas as outras? Para você compreender o reino, você precisa entender a parábola do semeador. Existe uma diferença. Entender aqui no original significa prestar atenção, procurar se aprofundar. Sabe de quem Jesus está falando? Exatamente daquelas pessoas que não se contentavam com o básico. Eles estavam nesse lugar dizendo: Jesus, a gente está aqui e a gente quer ouvir mais sobre o que você falou, a gente quer ir mais fundo, a gente quer saber uma verdade mais profunda. E aí ele diz: se vocês entenderem isso, vocês vão compreender. Significa conhecer, experimentar. Gnosco significa ter uma experiência dentro da sua vida. Quando você entende o reino, você sai de um lugar externo. Marcelo mostrou isso aqui hoje, muito bem, né? Depois de chamar ele aqui para fazer o negócio da porta de novo, eu gostei, né? Quando você entende o reino, você desenvolve a capacidade de sair de um lugar externo, onde você está olhando para algo e parece uma coisa. Esse é o que a religião faz com você. Ela te coloca dentro de algo e te diz como é. Jesus trazia as pessoas e mostrava como era. O relacionamento que você tem com Deus determina o que você conhece do Reino de Deus. O nível de relacionamento determina o seu nível de conhecimento. Você não pode ter conhecimento pelo que você ouve de mim. Você precisa ter conhecimento pelo que você ouve de Deus. Versículo 14 diz: o semeador semeia a palavra. Então, o que significa isso? Por que ele coloca isso setorizado em um versículo só? Porque cada domingo que você vem para cá, você vem participar do nosso tempo de adoração. Você é muito grato pelo nosso tempo de adoração, sim? Amém? Glória a Deus. Mas você não vem somente para adoração, você vem porque você sabe que você vai receber sementes. O que Jesus está dizendo é: a semente sempre está sendo compartilhada. Todo domingo à noite, cada vez que você vem para cá, ou domingo de manhã que você vai no culto Taquara, que você senta e você escuta, você está recebendo sementes. O semeador significa essa atitude de compartilhar essas verdades que você começa a absorver. Você se senta para me ouvir por durante 40, 45 minutos e você sai daqui no domingo à noite ou domingo de manhã e você sai com verdades que não são suas. São suas porque você se apropria delas. Mas ele está dizendo o seguinte: você precisa pegar aquilo que é para você. Não basta você ouvir, você tem que se apropriar. E tem pessoas aqui que estão se apropriando hoje. Amém? Amém. Dá uma olhada para quem está anotando do teu lado aí. Dá uma olhada aí, quem tem bloco de nota, caderno, bloco de nota do celular. Dá uma olhada aí. Dá uma olhada e sorri para ele. Diz assim: parabéns para você. Isso, parabéns para você. Agora você já ficou vermelho, eu estou vendo daqui. Uhum. Eu já fiquei vermelho também, fica tranquilo, eu sei como é que é. O que distingue a gente da multidão é a intencionalidade com que você anota e guarda as sementes que você recebe. Porque a semente que você não guarda não é sua. Você já ouviu frases que te impactaram hoje à noite? Se você não anotou, você já perdeu. Isso aqui não é um lugar de crítica. Eu estou aqui para te ensinar hoje à noite como que você consegue sair do lugar que você está para conquistar um novo território. Essa semana é uma ótima semana para você sair comprando uma caderneta, uma caneta bonita, pode fazer florzinha, o que você quiser, não tem problema. Hoje de manhã eu estou pregando e meu filho está sentado na primeira fileira e me mandando mensagem assim: pai, faz um merchan dos caderninhos da Book. Pronto, a gente tem caderninho da Green. Mano, sério, agora tem que pregar, ouvir o Espírito Santo e ainda prestar atenção na mensagem que meu filho está me mandando fazer merchan. Tá complicado o negócio. Quando é minha mulher dizendo assim: para de falar isso, fala isso, fala aquilo. Isso também acontece às vezes. Sério, você não sabe como é que é a minha vida. Você está rindo e eu tenho muitas vezes vontade de chorar. Vai por mim. Ontem eu estava ministrando, olhando assim, e a mensagem só... Fala isso. O outro vai falar, e a administração do outro: para, sai daqui, vai para lá. Você acha que a vida de pastor é fácil? Casa com ela para você ver. Não, não casa não, é minha. Esquece. Isso foi uma brincadeira que nem é do porquinho. Deixa para lá. Vamos lá. Então, essa pessoa que está do teu lado, está anotando, ele não quer ser multidão. Ele saiu da mentalidade de ouvinte para um lugar de: eu vou pegar semente, eu vou ficar aqui e eu vou levar coisas para casa que todo mundo está deixando perdendo. Sabe por que a gente anota? Porque você não... Vai para a escola e não escreve para você ver uma coisa. Onde é que estão as professoras aí? O que você faz quando teu aluno não escreve? A primeira coisa, você chama o pai e diz: fulaninho não escreve nada na aula. Sim ou não? Tem algum problema? Tem coisa que a gente pensa, não diz. É importante você anotar. Versículo 15. São esses os que estão à beira do caminho, onde a palavra é semeada, e enquanto ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Não se contente em ouvir. Ouvir não significa receber. Você precisa cobrir as suas sementes. Quando você está escrevendo, quando você está anotando, você já está fazendo a sua primeira atitude de esconder as sementes que você recebeu. Sabe o que Jesus está dizendo? Jesus está ensinando algo. O que você não escreve, você não grava. Minha mãe fazia algo que eu detestava. Escuta, eu detestava. A gente chegava em domingo à noite em casa, depois do culto, a gente sentava na mesa, tomava um café antes de dormir. Ela olhava pra gente e dizia assim: como é que foi pregar no culto hoje? As primeiras vezes, que nem meu pai, fui pego de calça curta. Depois eu já estava na igreja, tipo assim: deixa eu prestar atenção, porque eu sei que minha mãe vai perguntar em casa. Porque ela passava a semana perguntando. O que ela estava fazendo? Ela estava cuidando para que eu cobrisse as minhas sementes. Sabe, a gente pensa que isso não é importante. Isso é a coisa mais importante que você faz num culto, é cobrir a sua semente. Se você conhecer um pouco de como era a agricultura, assim, 30, 40 anos atrás, quando ainda não existia trator e máquina no volume que existe hoje, sabe o que os colonos faziam? Eles abriam as valas com bois de canga, aravam a terra, eles vinham colocando as sementes, depois eles tiravam a canga, tiravam o arado e colocavam um tronco atrás da canga e vinham puxando um tronco por cima das valas para cobrir a semente. Por quê? Porque a semente que fica aparecendo, o passarinho vem e come. Olha o que Jesus disse. Os que estão à beira do caminho são aqueles onde a palavra é semeada. Olha o versículo 2. E como um pássaro que... E enquanto ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada deles. O que você não guarda, você perde. É um princípio da sua mente, de como a sua mente funciona. Você precisa escrever, precisa começar a aprender, deixar de ser preguiçoso, em vez de sentar num culto e cruzar a perna, abrir teu celular e começar a anotar. Isso vai acelerar, isso torna a sua vida espiritual mais produtiva, você cresce mais rápido. Olha o que diz Provérbios capítulo 26, versículo 2. Como um pássaro que foge com uma andorinha no seu voo, assim é a maldição sem causa, que não se cumpre. Salomão está escrevendo em Provérbios e ele está dizendo o seguinte: a maldição é como um pássaro. O que Jesus está dizendo para os discípulos? Ele está dizendo que quando você não cobre a sua semente, o diabo rouba de você o que deveria ser seu. Eu e a Lídia temos algo que é, quando a gente está... É minha esposa. E ela está aqui anotando. Por que você acha que ela está anotando? Ela tem acesso a todas as minhas ministrações. Porque ela está cobrindo a semente dela. Você sabe com quem eu aprendi a anotar? Com a minha esposa. E quando ela está ministrando, eu estou sentado anotando. Porque não é sobre ela ministrar, é sobre as verdades do reino que ela está entregando. E eu não. E se tem um negócio que o diabo vai fazer quando eu estiver em um lugar, é passar fome. Porque a minha somente esse passarinho não vai comer. É o que aprendi, é o que a gente tem aprendido. A gente vai para lugares e muitas vezes meu celular tem tanta gravação de áudio que às vezes eu não sei onde encontrar algo, porque em vez de só anotar, a gente está sentado. E onde é permitido, eu estou não só anotando, eu estou gravando. Porque eu quero ter certeza que eu não vou perder nada do que Deus está liberando naquele lugar. E se você não pegar a sua semente, você pode ter certeza que eu levo ela para casa. Intencionalidade. Intencionalidade. Cara, se tem um monte de semente caindo aqui, por que você não vai pegar? Tem um monte de verdade sendo compartilhada e você está, tua vida espiritual muitas vezes está desenvolvendo a 20 km por hora e você podia estar andando a 100. O que você faz quando você vai para um curso? Você paga, sei lá, 1.000, 2, 10 mil reais para fazer um curso. O que você faz lá? Fica pensando o que você vai comer depois do curso? Quantas vezes você está ouvindo a pregação pensando, amor, o que a gente vai comer em casa hoje? Semente de passarinho. É o que você devia comer. Hã? Você está entendendo como a inversão está na nossa cabeça? Em vez de se importar com o mais importante, a gente se importa com o menos importante. O curso que você paga e que você ouve, você não quer perder nada. Você vai para casa e você está com uma pilha de anotação em casa. Você não olha elas, mas está tudo. Você não põe nada fora. Meu Deus do céu, eu paguei por isso aqui. Só que você vai ficar nessa vida. As verdades espirituais vão te acompanhar pela eternidade. E você não está percebendo que você está investindo muito onde tem pouco retorno e está investindo pouco onde tem um grande retorno. Versículo 16. Da mesma forma, ou semelhante, são esses semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Quando lhes chega a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo eles se escandalizam. Interessante aqui é que Jesus coloca um segundo tipo de território, de terreno. Ele diz, existe um terreno que é aquele terreno que é descompromissado com a verdade que recebe. ele está tipo, não se importa com aquilo que está caindo, e ele está deixando a semente cair, e não percebe, mas está sendo roubado tudo aquilo que ele está, aquilo que, do qual ele deveria se apropriar, ele está perdendo. Ele disse, mas tanto igual quanto esse, existe o segundo. Ele não disse que ele é melhor, não disse que ele é pior, ele disse que é igual. Qual é o segundo? Que cobre a semente, mas quando a pressão começa a vir, ele se escandaliza e se perde. Sabe como que você sabe se a sua vida espiritual está em crescimento? Se o diabo está te atacando mais. Se você tem mais lutas, você pode olhar e dizer assim, cara, tem alguém que está incomodado com as realidades que eu estou absorvendo. Ouvi uma frase de um pastor, não sei quem foi, dias atrás, achei demais a frase, ele disse, você sabe que está andando na direção certa quando você está dando de cara com o diabo, porque quando você está andando para o lado errado, você não dá de cara com ele, porque você está andando junto com ele. Ser um cristão intencional, onde sua produtividade aumenta, é literalmente ser um cristão que está reconhecendo que o nível de ataque que você está tendo tem a ver com a verdade e a preciosidade daquilo que você está carregando. Tem a ver com os tesouros que você está recebendo. Tem a ver com aquilo que você está guardando no seu coração. E Jesus estava dizendo, existe uma segunda classe que precisa estar atento para não perder por causa da pressão. Ele disse, eles se escandalizam por causa da pressão que começa. Pressão não é para te escandalizar, escandalizar aqui no sentido de te fazer ter medo e fugir. Pressão significa você está dando e indo para o lado certo, está dando os passos certos, está tomando o caminho certo, presta atenção na pressão, só que em vez de voltar atrás, continue em frente. Não desiste porque a coisa está um pouco mais difícil, porque alguém está te... Segue em frente. Segue em frente. Não desiste, não fique cansado por causa da pressão. Apenas continue naquilo que Deus te chamou. Versículo 18, ele fala de um outro tipo. Ele diz, os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza, as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Se eu fosse para falar para você de qual é o território mais perigoso, eu diria que o mais perigoso é esse tipo de terreno. Porque quando você perde algo, você sabe que perdeu. Quando algo na sua vida morre, você sabe que morreu. Você olha para a planta, ela está seca, você sabe que ela não tem vida. Mas quando você olha e continua verde, você pode validar que só porque está crescendo, está agradando Deus. A religião é a falsa ilusão de que por estar no lugar certo, as coisas estão certas. Não. Estar no lugar certo e não fazer as escolhas certas significa estar errado. Significa perder a melhor oportunidade de estar alinhado com o coração de Deus. Eu no começo disse, quando a gente desfragmenta o que é espiritual do que é a vida, você entra nesse território que é muito perigoso. Porque você entra em um território, literalmente, você... E para mim, o mais importante aqui, o que me chamou muita atenção, é que não diz que essas pessoas escolhem algo que é imoral. Jesus não disse que eles se tornam terríveis pecadores. Não, sabe o que ele disse? Eles fazem as escolhas erradas. Sabe o que ele disse? Eles colocam os olhos no lugar errado. Sabe o que ele disse? Eles dão importância para aquilo que é importante, mas não dão tanta importância a ponto de que aquilo que é do reino concorre. Concorre. Ele diz, as verdades do reino começam a ser sufocadas por causa das suas escolhas. Esse é um ambiente que fica religioso. Ele tem vida, mas ele não gera frutos. E se ele não gera frutos, ele não está alcançando o seu propósito. Literalmente Jesus estava dizendo o seguinte: sucesso para mim, ele disse, sucesso dentro do valor do reino, não é o resultado que você gera, mas é cumprir com o seu propósito. Porque você pode ter tanto sucesso quanto possível, se você fracassar com o seu propósito, você errou o alvo. E se você olhar a verdade sobre a palavra pecado, pecado não é o pecado, o pecado é, a tradução original, errar o alvo. Você foi criado por Deus para ter sucesso, mas o sucesso que você foi chamado e projetado por Deus para ter está associado ao cumprimento do seu propósito nessa terra. Porque o cumprimento do seu propósito nessa terra vai ecoar na eternidade. Sucesso para Deus não é ser lembrado aqui. Sucesso para Deus é ser lembrado na eternidade. Pastor, mas agora você está falando contra a gente ter sucesso. Não, não estou falando contra. Eu tô, só quero te lembrar do que o versículo diz. O versículo de Jesus disse: busque primeiro o reino. Ele disse: busque primeiro o reino. Ele não disse não busque. Ele só disse: mantenha o reino no lugar certo. Porque se você mantiver o reino no lugar certo, você sempre vai estar olhando mais para o propósito do que para os resultados. Porque se você tirar o reino do lugar certo e gerar, não precisa nem gerar uma inversão, você colocar isso num paralelismo, você já errou o alvo. Colocar em mesmo grau de igualdade é errar o alvo. Porque você está dizendo que a vida na terra é tão importante quanto a eternidade, e ela não é. Porque ela é só a menor partícula de algo que é infinito. A vida que você está vivendo na terra é a menor partícula de algo que é infinito e interminável. Então, por maior que você possa se tornar nesse mundo, se você não for grande na eternidade, você errou o alvo. Versículo 20, ele diz: mas os que são semeados em boa terra, as sementes semeadas em boa terra, são aqueles que ouvem a palavra, a recebem e geram frutos em 30, 60 e 100%. Me diga que Deus não está preocupado com produtividade. Eu acho que alguém que está buscando 100% de resultado está preocupado com produtividade. Só que a preocupação com a produtividade de Deus está no lugar certo. Por que que é importante você olhar para essas parábolas? Ou para essa parábola em particular? Todas elas, mas em particular entender, entender as verdades que ela carrega. Porque essa parábola, ela, eu diria que ela se apresenta em duas estações na nossa vida. Quando você não tomou uma decisão verdadeira por Jesus, ela te coloca de frente com a realidade, onde você olha para o seu coração e você começa a dizer assim: que tipo de terreno é o meu coração? Porque Jesus não está falando aqui de agricultura, ele está falando de como o coração do homem se posiciona perante as sementes do reino que são eternas. Então, o primeiro impacto com a verdade é esse primeiro choque de realidade de como eu me posiciono quando eu escuto a verdade. Eu posso me posicionar no lugar de: isso aqui não me interessa, não é para mim. Eu posso me posicionar no lugar de: uau, que coisa incrível, mas a pressão começa e eu começo a dizer assim: cara, é incrível, mas isso aqui acho que não é para mim. O negócio está pegando, a coisa está ficando feia, deixa eu vir para trás. Eu posso me posicionar no lugar onde é importante, eu quero ser salvo, abre a porta lá de dentro, eu quero ficar salvo, mas eu não estou realmente dentro do reino. Porque a mentalidade do reino é frutificar e não só receber a semente. Mas essa parábola, por que é que Jesus disse essa parábola carrega um protocolo de como o reino de Deus funciona? Porque ela não é somente sobre como você é impactado quando você recebe a primeira informação sobre o reino de Deus. Essa parábola é um lugar para onde a gente precisa olhar nas diferentes temporadas da nossa vida para ver como o nosso coração continua se comportando nas diferentes estações da vida. Essa parábola é um marco para um estilo de vida. As diferentes estações, temporadas de impulso, temporadas de retração, temporadas de perseguição. Jesus está dizendo o seguinte: continue monitorando seu coração para que você possa manter a produtividade elevada. Você não mantém a produtividade elevada porque você faz um curso. Estou falando de negócio. Você mantém a produtividade elevada porque você continua se reciclando e aprendendo coisas novas. Você não. É isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo, você mantém a produtividade do seu coração elevada quando você continua monitorando seu coração, quando você continua ainda monitorando como você continua a receber as sementes. Eu tenho 47 anos, eu nasci praticamente dentro de uma igreja. Isso aqui não é sobre você que está chegando a primeira vez aqui na Greenhouse. Isso aqui é sobre como eu vivo a minha vida. E eu tenho descoberto que temporadas diferentes fazem o nosso coração se modular de maneiras diferentes. Agora, qual que para mim é um ponto importante aqui? Seu coração. Quase que meu coração para. Seu coração, agora a gente engole o coração de volta. O Lucas diz assim: pai, às vezes você faz voz de pregador. Vou voltar a fazer a voz de pregador para você entender o contexto. Obrigado, Renan. Amanhã a gente conversa na reunião. Voltando. Se é que eu sei onde eu estava. O coração, sim, eu engoli ele de volta. Eu sei, tá bem agora, amor. Enfim, fica de pé. Vamos tentar terminar bem isso aqui, não sei como é que vai dar. Mas eu acho que vai dar pra dar certo. Eu sei que essa é uma parábola que você já deve ter ouvido de forma recorrente e inúmeras vezes. Mas o que eu quero que você entenda é que o reino de Deus não é algo pro qual você olha uma vez. É algo por qual você tem que continuar olhando. Você que está saindo do teu retiro desse final de semana, as coisas que você ouviu são coisas para as quais você tem que continuar olhando. Os lugares de onde você se sente livre são lugares para os quais você tem que continuar sendo liberto. As feridas que você sentiu que foram curadas precisam continuar a ser curadas para se tornar cicatrizes. Você entende? O reino de Deus é esse reino em constante evolução, mas... Ah, agora eu lembrei. Onde Deus te dá a propriedade de você determinar como seu coração vai agir. Não é teu coração que determina as regras do jogo. Ele tem que se comportar como você decide que ele vai se comportar.